dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 6 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal eu vou falar da patente de botão de pânico nos iPhones, Ed Q falando sobre a relação entre a Apple e o mercado empresarial, melhorias da interface da nova Apple TV, adoção do Android Marshmallow, versão beta da atualização do Windows 10, app de notícias e nova forma de compartilhar músicas lá no Facebook e especificações técnicas do PlayStation VR. Vamos lá! A Sony finalmente divulgou as especificações técnicas do PlayStation VR, que é óculos de realidade virtual que eles vão lançar logo logo. Eles fizeram a divulgação por meio de um vídeo e mostraram que o headset vai ter uma tela de OLED de 5,7 polegadas, uma resolução de 1920x1080 pixels, um campo de visão de 100 graus, taxa de atualização de 120 Hz, áudio 3D, e você vai poder conectar ele tanto via HDMI quanto via USB. Além disso, tudo que o jogador estiver vendo no headset dele vai poder também aparecer na TV, assim quem estiver ali junto vai poder participar de certa forma da experiência. Ainda não tem uma data certa para o lançamento do PlayStation VR, mas a Sony está prometendo ele para a primeira metade de 2016. Vamos torcer para que eles não atrasem esse lançamento, porque de promessa de lançamento, o mercado de realidade virtual está cheio. Produto mesmo que é bom, nada. Ontem o Facebook anunciou um recurso novo para o app deles no iOS chamado Music Stories, que serve para você poder compartilhar para seus amigos alguma música que você esteja ouvindo no Apple Music e no Spotify. Ele funciona assim, você está ouvindo lá alguma coisa bacana e você quer postar isso no Facebook usando o Music Stories. Você toca no botão de compartilhamento do app, copia o link e cola no app do Facebook. E aí pronto, um segmento ali de 30 segundos da música vai aparecer para seus amigos e ele tem uma interface bem bacaninha, se alguém der play no post aparece um disco rodando, tem uma arte legal. Bem simpático esse novo formato de post do Facebook. Por enquanto ele só funciona com o Apple Music e com o Spotify, mas o Facebook falou que logo logo eles vão aumentar essa compatibilidade com outros serviços de streaming de música. Eles falaram que o objetivo aqui é ajudar na descoberta de música e fazer com que isso vire parte da experiência de navegar no Facebook. Agora é ver se o pessoal vai adotar, né? Mas que é bacana, é. Ainda sobre o Facebook, o jornal Financial Times falou ontem, publicou que eles estão para lançar um aplicativo novo chamado Notify, que vai servir como uma espécie de fonte ininterrupta de notícias, atualizada em tempo real e com conteúdo de vários lugares, como a CNN, Washington Post, Vogue, Mashable, ou seja, veículos dos mais diversos assuntos. A ideia é você escolher quais são os veículos que você quer seguir e as notícias vão começar a aparecer lá na plataforma deles conforme o dia for desenrolando e as notícias forem aparecendo. No fim das contas, esse Notify é uma espécie de leitor RSS, só que dentro do ambiente do Facebook. Em vez de navegar pela web para ler as notícias, você fica ali dentro do Facebook e elas vêm até você. Esse mercado de notícias anda bem aquecido. O Twitter lançou o Moments, a Apple lançou o News, tá chegando agora o Notify do Facebook. O problema é que, por enquanto, tudo isso só tá funcionando nos Estados Unidos. A gente torce agora também para que isso chegue logo a outros países, para que a gente também possa entrar na brincadeira, porque é chato ficar vendo essas coisas todas de fora sem poder experimentar também, né? A Microsoft liberou ontem, para quem está cadastrado lá no programa de testes deles, a nova versão beta do Windows 10. Essa é a última versão de testes antes da liberação da atualização grande, que deve chegar lá na semana que vem. E além de incluir a correção de vários bugs, ela também traz umas mudanças visuais que eram para ter entrado logo no lançamento do Windows 10, mas acabaram não ficando prontas a tempo. Essa atualização está marcada para chegar para todo mundo no dia 10 de novembro e traz, por exemplo, integração do Skype com o app de mensagens, tem alguns ajustes de tratamento gráfico das barras dos apps, que agora ficam mais parecidas com a interface dos apps nativos do Windows 10. Se você faz parte do programa de teste do Windows 10, vai lá baixar a atualização, mas se você não tiver acesso a isso, é só esperar mais um pouquinho, que o dia 10 de novembro está logo ali. Ontem eu falei aqui no podcast da adoção do iOS 9, que depois do update da versão 9.1 chegou a 66% nos aparelhos compatíveis, e hoje eu vou falar aqui da taxa de adoção do Android. O Google também divulgou uma atualização da base instalada do Android nos aparelhos ativos, e segundo os dados oficiais deles, o Android Marshmallow, que é a versão mais recente, está rodando em 0,3% dos aparelhos. No topo da lista está o Android KitKat com 37,8%, depois vem o Jelly Bean com 29% e em terceiro lugar vem o Lollipop com 25,6%. A lista continua e atrás do Marshmallow com 0,3% dele só tem a versão Froyo de 2011 com 0,2%. A Apple TV começou a ser vendida na semana passada e a gente tem testado ela aqui no Loop nos últimos dias, e um dos principais problemas que a gente tem encontrado, além do maldito teclado que leva uma década pra você conseguir digitar qualquer coisa, é a descoberta de apps na App Store. Se você souber o que você tá procurando, é fácil. Você digita o nome do app usando o teclado lá dos infernos, baixa o aplicativo e pronto. Mas se você quiser navegar pela loja, a coisa tá meio complicada, pelo menos estava meio complicada, já que não tinha nenhuma ferramenta útil de descoberta de apps. Mas a Apple tá mudando isso. Eles lançaram, por enquanto só nos Estados Unidos, a área de apps mais baixados. Aquela lista top 25 que tem no iOS, na App Store, agora também tem na Apple TV, o que já ajuda a ver quais são os aplicativos que tá fazendo mais sucesso. Eles também incluíram a lista de apps por categorias, o que também é uma mão na roda para dar aquela explorada na App Store e ver o que tem de bacana aparecendo por ali. Usando a Apple TV, a gente percebe que ainda tem um trabalho bem grande que a Apple tem que fazer do lado dela para deixar a coisa toda, de fato, revolucionária, como eles pretendem. E parece que eles estão correndo bastante para lançar essas melhorias o quanto antes. Essas duas novidades da App Store já ajudam bastante na descoberta de apps, que estava bem fraquinha, e isso, sendo um dos principais atrativos da Apple TV nova, é bem importante. Legal que eles estão lançando isso aí. O EdQ, que é quem cuida da parte de serviços de internet lá da Apple, apareceu num evento do Dropbox chamado Dropbox Conference e falou lá sobre a relação entre a Apple e o mercado empresarial. Segundo ele, a Apple sempre foi uma empresa voltada para o consumidor final, mas como nos últimos anos as pessoas têm trabalhado de formas não tão tradicionais, ou seja, trabalha de casa, não trabalha só das 9 às 5, por exemplo, a vida profissional acabou se mesclando com a vida pessoal, e isso fez a Apple mudar um pouco o foco de atuação deles e passou a dar mais importância para as características profissionais, os recursos empresariais dos produtos deles. Ele falou que o iPad Pro é um perfeito exemplo disso e que a tela maior vai chegar numa boa hora para abocanhar uma parcela do mercado que ainda está adotando os tablets no dia a dia. Ele falou que a maioria das empresas ainda precisa se atualizar e incorporar os produtos móveis no workflow diário, e isso é ótimo para a Apple, que vem fazendo um esforço bem grande nessa área. Ele aproveitou para fazer uma demonstração ao vivo lá do iPad Pro no palco, e quando o entrevistador perguntou para ele qual era a data do início das vendas, ele falou que só faltavam alguns dias, mas não deu uma data exata. Os rumores estão falando que o iPad Pro começa a ser vendido no dia 11 de novembro lá nos Estados Unidos, então se isso for verdade, não deve demorar muito para a data oficial pipocar lá no site da Apple. Vamos esperar. Olha essa que legal, a Apple registrou uma patente que faz com que o botão Home do iPhone vire uma espécie de botão de pânico para emergências, já pegando na hora ali as informações da localização da pessoa e mandando para a polícia, para ambulância, para parentes, coisa desse tipo. O truque aqui é que você cadastraria no Touch ID um dedo específico para ativar essa função, e no caso de qualquer emergência seria só encostar esse dedo no Touch ID e pronto, o iPhone entraria nesse modo de emergência já dando início a um processo de socorro ou assistência sem você precisar fazer mais nada. Como isso é só uma patente, nunca é demais reforçar que isso não significa que a novidade necessariamente vá chegar hoje ou amanhã ou depois. Mas que a ideia é muito boa e a gente espera que isso apareça no iOS no futuro, isso sim. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio. E se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e um bom fim de semana para vocês, eu volto na segunda de manhã. Falou!